Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar com a leitura do BGA hoje? Esse capítulo se chama O Palácio. Por mil carambolas, murmurou o bom gigante amigo. Nós está mesmo no lugar certo. Olhe lá o palácio, mostrou Sofia. A cerca de 100 metros, podiam entrever através das árvores a forma maciça do palácio, cercado de gramados bem aparados e canteiros de flores sem nenhuma falha. O tamanho da construção, revestida de pedra, espantou o BGA. Mas esse lugar aí deve ter no mínimo uns 100 quartos, disse ele. No mínimo, concordou Sofia. Então eu tá encaraclado de verdade verdadeira. Me diga, como é que eu vou achar o quarto certo onde a rainha tá dormindo? Vamos chegar mais perto e olhar melhor, sussurrou Sofia. O BGA deslizou entre as árvores. De repente parou. A orelhona onde Sofia estava alojada continuou a mover-se. Ei, reclamou a menina, você vai me derrubar. Psiu. Eu tava ouvindo uma certa coisa. O BGA escondeu-se atrás de um arbusto e ficou esperando. A orelhona virava de um lado para o outro. Sofia agarrou-se com força para não cair. O BGA apontou para um espaço entre os arbustos e bem ali, a menos de 50 metros, ela viu um homem andando pelo gramado, segurando um cão de guarda. O BGA ficou imóvel como uma rocha. Sofia fez a mesma coisa. O homem e o cachorro desapareceram na escuridão. Você disse que os soldados não ficavam aqui nesse jardim de trás, murmurou o bom gigante amigo. Não era um soldado, era uma espécie de vigia, temos que tomar cuidado. Eu não tá assim tão preocupado, disse o BGA. Essas orelhonas que eu tenho servem para escutar até uma pessoa respirando do outro lado do jardim. Quanto tempo falta para amanhecer? Perguntou Sofia. Quase nada, respondeu o BGA. Agora tá na hora de trabalhar de verdade. Deslizou através do vaso do jardim e novamente Sofia reparou como ele parecia misturar-se com as sombras, onde quer que estivesse. Seus pés não faziam barulho, mesmo quando ele caminhava no cascalho. De repente, estavam junto com a parede dos fundos do imenso palácio. A cabeça do BGA ficava na altura das janelas do segundo andar e, como Sofia continuava sentada em sua orelha, podia ver o mesmo que ele. Todas as janelas daquele andar estavam com as cortinas fechadas e não se via nenhuma luz. Podiam escutar ao longe o barulho do tráfego no Hyde Park Corner. O BGA parou e aproximou a outra orelha, aquela onde Sofia não estava sentada, da primeira janela. Não, sussurrou. O que é que você está tentando escutar? Perguntou Sofia. Respiração, respondeu ele. Eu dá para saber se a voz da respiração é de um ser humano homem ou mulher. Aqui tem um homem, e ele bem que está roncando. Deslizou adiante, o corpo comprido e magro, vestido com um casacão preto colado na parede do palácio. Alcançou a janela seguinte. Escutou. Não, sussurrou. Continuou a busca. Este quarto está vazio, falou baixinho. Em cada janela parava para escutar, mas a cada vez balançava a cabeça e seguia adiante. Quando ele chegou na janela, que ficava bem no centro do palácio, escutou, mas continuou parado. Haha, disse, aqui tem uma senhora dormindo. Sofia sentiu um arrepio na espinha. Mas quem pode ser? O BGA pôs o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Esticou o braço e abriu um pouquinho as cortinas. A luz alaranjada da iluminação de Londres penetrou no quarto, fazendo brilhar as paredes. Era um quarto grande e muito bem arrumado. Um belo tapete, cadeiras douradas, uma penteadeira, uma cama. Deitada na cama, com a cabeça no travesseiro, estava uma mulher adormecida. Sofia surpreendeu-se, olhando para um rosto que durante toda a sua vida vira em selos, moedas e fotos nos jornais. Durante alguns segundos, ficou sem voz. É ela? Perguntou o BGA. Sim, respondeu a menina. O BGA não perdeu tempo. Primeiro, ergueu com todo cuidado a parte de baixo da janela. O BGA entendia muito de janelas. Tinha passado anos e anos abrindo milhares e milhares de janelas para soprar seus sonhos nos quartos das crianças adormecidas. Algumas emperravam, outras rangiam ou estalavam. E ele ficou muito satisfeito quando viu que a janela da rainha deslizava como uma seda. Ergueu a parte de baixo da janela para que Sofia pudesse sentar no peitoril. Em seguida, fechou as cortinas. Usando o polegar e o indicador, tirou Sofia da orelha e colocou-a sentadinha no peitoril da janela, com as pernas penduradas para dentro do quarto, mas por trás da cortina fechada, de modo que não pudesse ser vista do interior. Agora, você tome todo o cuidado para não cair para fora, murmurou. Você tem que se segurar com muita força das suas mãozinhas aí do lado de dentro da janela. Sofia obedeceu. Era verão e a noite não estava fria, mas não podíamos esquecer que Sofia estava vestida apenas com sua camisola. Ela daria qualquer coisa por um roupão bem grosso, mas não só para aquecê-la, como para que a brancura da camisola não chamasse a atenção de quem estivesse no jardim. O BGA tirou o vidro do bolso do casaco, desatarrachou a tampa com todo cuidado e despejou o sonho precioso na corneta. Depois, enfiou-o através das cortinas para dentro do quarto, buscando o lugar onde sabia que a cama estaria. Encheu os pulmões de ar e soprou com toda a força. Depois, puxou a corneta sem fazer barulho. "Tudo bem você aí sentada?" perguntou para Sofia. "Tudo certo." Na verdade, a menina estava apavorada, mas não queria que ele percebesse. Olhou para baixo, por cima do ombro. O chão parecia estar muito longe. Seria uma queda feia. "Quanto tempo até o sonho começar?" "Às vezes demora uma hora, outras vezes leva menos tempo, ou mais. Mas pode ter certeza que ela vai acabar achando onde ele está dormindo." Sofia não disse nada. "Eu vai ficar esperando lá no jardim", sussurrou BGA. "Quando você ficar querendo eu, é só chamar o meu nome que eu venho correndo." "Mas você vai me ouvir? Você está esquecendo essas aqui", e o BGA apontou para suas orelhas, sorrindo. "Até logo", disse Sofia bem baixinho. De repente, sem que ela pudesse prever, o BGA inclinou-se para a frente e beijou-a no rosto. Sofia teve vontade de chorar. Quando virou-se para vê-lo, ele já havia desaparecido. Simplesmente desvaneceu-se no jardim escuro.